Associação Nacional de Municípios, o nosso vice-presidente, engenheiro Fernando Campos, e eu, o senhor secretário-geral, engenheiro de Trindade. Nós estamos a organizar da seguinte forma, já um parecer já da Comissão Nacional de Dados, que já está no site, não sei se tiveram oportunidade. É que é obrigatório, já não está. Vai estar. É obrigatório e é uma coisa que pode ser interessante também para vocês. Nós, como estamos a seguir aqui, o trabalho é vocês fazerem uma intervenção, 10, 15 minutos, mais ou menos, depois os seus deputados do grupo de trabalho fazerem as questões que entenderem e depois vocês fecharem uma nova intervenção. Se entenderem, e isso nós agradecíamos no fim da próxima semana, até o fim da próxima semana, fazerem-nos chegar qualquer coisinha por escrito, nós ficamos muito agradecidos, estamos a pedir, sim, uma coisinha que gostamos da gente, coisinha dessas. Por isso, é o Fernando ou o Artur? Engenheiro Fernando Campos.
Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Está aqui a Associação Nacional de Municípios, naturalmente com muito gosto e com o sentido de responsabilidade que sempre procura ter em todas as matérias, para falar sobre esta proposta de lei, número 35/12, que é o regime jurídico aplicável aos serviços postais. Sobre isso, a posição da Associação Nacional de Municípios é clara. Nós entendemos que este deve ser um serviço público, portanto, somos contrários à privatização, a que não existam por concelhos um serviço público desta natureza. Percebemos que há um conjunto de obrigações que decorrem de transposição de diretivas comunitárias e, eventualmente, até do acordo com a Troika, mas isso não implica que a Associação Nacional de Municípios, representando os municípios portugueses, não tenha este entendimento. Depois, preocupa-nos uma efetiva e real prestação do serviço postal universal a todos os cidadãos, sem exceção, com qualidade e com preços definitivamente acessíveis. Nós entendemos que deve ser logo na lei que a Assembleia da República aprove, definidos quais são esses serviços, quais são as obrigatoriedades, e não deixar para a Anacom, como se depreende da proposta que está em cima da mesa, a definição desse serviço, por uma razão muito simples. Acho que todos nós concordaremos de que a experiência recente com a TDT demonstra bem que a Anacom não acautela, na nossa opinião, os direitos dos cidadãos. E, portanto, acho que deve ser a Assembleia da República a assumir essa responsabilidade para que depois não haja qualquer dúvida sobre a forma como são garantidos a prestação desse serviço postal universal a todos os cidadãos. Depois, tememos que haja um país a duas velocidades, ou pelo menos que haja dois países dentro do próprio país, nomeadamente que em determinados sítios não vai faltar naturalmente muitos interessados em concorrer a este serviço, e seguramente em outros sítios isso não vai acontecer da mesma forma. Portanto, era conveniente que ficasse salvaguardado que em todos os municípios tem que obrigatoriamente haver uma estação de serviços postais que garantam esta situação, porque senão acontece aquilo que depois podemos entrar em pormenores, que uma encomenda postal de Boticas para Lisboa, se até 2 quilos, custa 5 euros, e a mesma encomenda postal de Lisboa para Boticas custa 2,35 euros. Portanto, é a prova provada de que, efetivamente, temos que ter algumas preocupações. Estamos preocupados. E temos também, no entanto, a certeza de que não deixarão os seus deputados de ponderar sobre esses problemas, aliás, alicerçados na resolução que Vossa Excelência tomaram, a resolução número 129/2011, 17 de outubro de 2011, em que recomendava ao Governo que criasse e dinamizasse um Plano Nacional para a Coesão Territorial. E se isto não estiver garantido, é a coesão territorial que neste aspecto também estará em causa. Portanto, seguramente que não deixarão, não deixará a Assembleia da República de ser coerente com as suas próprias decisões e, portanto, tem que bater, como nós dizemos, a cara com a careta, e este Plano Nacional para a Coesão Territorial tem que criar efetiva coesão territorial. E a ANACOM, e para terminar, passando, se o Sr. Presidente a autorizar a palavra ao Secretário-Geral para complementar esta primeira intervenção, dizendo que renovamos as nossas descrença de que a ANACOM seja a entidade que possa garantir e acautelar os direitos dos cidadãos. Sobre isso, aliás, não temos dúvidas que não acautelará isso. Para já era isso que eu queria dizer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Engenheiro Doutor Trindade.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, boa tarde. Os meus cumprimentos. Enfim, completando aquilo que o Vice-Presidente vos referiu, nós não consideramos que a entidade reguladora deva ter qualquer competência que não seja a fiscalização daquilo que faz parte da própria lei. Compreendemos que Portugal tem que sujeitar às diretivas comunitárias, mas a diretiva comunitária pura e simplesmente estabelece princípios, não regula esses princípios. Essa regulação deve ser, portanto, incluída na lei, de modo a que nós não possamos vir a viver aquilo que aconteceu e que está referido pelas taxas, pela nova forma de vermos televisão, em que se fez um concurso em 2008, cujas regras de acesso foram determinadas em 2011, depois da empresa adjudicada. Portanto, isto é o nosso entender. É preciso ter muito cuidado com este tipo de serviços públicos, porque a liberalização destes serviços públicos pode estar a servir pura e simplesmente interesses de grandes empresas e não os dos cidadãos. Temos como exemplo a liberalização dos combustíveis, que toda a gente sabe, o resultado vivemos-lo diariamente. A liberalização da eletricidade, da baixa tensão especial, o que aconteceu é muito simples. Passámos a ter preços mais elevados na baixa tensão especial e vamos ter no próximo ano, quando houver a liberalização da baixa tensão, também preços mais elevados. Portanto, é isso que nos preocupa, são as experiências até à data vividas e um conjunto de legislação que, entretanto, foi produzida nos últimos anos, em que, sem dúvida nenhuma, nos leva a dizer que toda essa legislação só protegeu as grandes empresas, não serviu o cidadão. E até prejudicou, e muito, os municípios. Vejam a taxa municipal dos direitos de passagem, o que é que acontece hoje. Como ela, com o diploma, que é o 123/2009, a única coisa que veio fazer foi favorecer a empresa de telecomunicações, prejudicando os municípios e prejudicando os cidadãos. Aliás, nós até apresentámos uma queixa sobre isto e pedimos a inconstitucionalidade. Ou seja, um cidadão paga 230 euros de fatura e o município recebe 47 cêntimos. Quer dizer, isto é o símbolo de que, na realidade, nós não podemos ter um projeto de lei que não inclua regras que não permitam à entidade reguladora estabelecer, como estabeleceu recentemente, normas que só beneficiaram, de facto, a empresa que, a única empresa, o que é estranho, a única empresa que ganhou esse concurso. Isto é um conjunto de leis do passado que devem servir de referência aos senhores deputados para que não se verifique novos prejuízos para o cidadão e benefícios para essas grandes empresas ligadas aos setores. Por outro lado, a própria ANACOM não tem nenhuma experiência neste domínio. Nas telecomunicações tem alguma experiência, embora a experiência caia sempre no sentido de beneficiar as empresas e não o cidadão. Mas é preciso, porque as leis que estão feitas, e eu ainda agora citei esta que é absolutamente incrível, é aquela em que obriga os municípios a ceder as infraestruturas, reparem nisto, eu vou repetir, O município é obrigado a ceder as suas infraestruturas à PT e, se não o fizer, ainda por cima é multado. É este tipo de legislação que existe. E o que é preciso acabar definitivamente com isto, porque não há dúvidas nenhumas que isto não tem nada a ver com o cidadão. Concretamente sobre esta proposta, portanto, o objetivo é que ela seja regulada e, como o Sr. Presidente referiu, nós, no próximo dia 14, da parte da tarde, enviaremos um parecer sobre isto. Uma nota muito específica, que é sobre os fundos de compensação, que é necessário existir, para não termos a situação que o engenheiro Fernando Campos referiu. Esse fundo de compensação, da maneira como aparece, não vai garantir o serviço aos prestadores postais. De maneira nenhuma. Como está descrito, de uma forma muito vaga, é um dos principais aspectos que precisa de ser devidamente regulamentado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo agora pelo deputado Bruno Dias.
Bruno. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero cumprimentar o Sr. Vice-Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses e o Sr. Secretário-Geral. Agradecer o testemunho que aqui nos trazem. Não vamos demorar muito tempo do ponto de vista da afirmação das nossas críticas, porque elas são conhecidas, e devo dizer que todas as preocupações, todas as visões críticas e identificação concreta de problemas na situação que existe, que o Sr. Vice-Presidente e o Sr. Geral da ANP aqui trouxeram, vão precisamente no mesmo sentido que nós também temos vindo a alertar. Ou seja, há aqui uma... Nós identificamos muito com a crítica que aqui trouxeram. Aliás, a situação que o engenheiro Artur Trindade agora trazia sobre a obrigatoriedade dos municípios terem que ceder as condutas em termos do direito de passagem, salvo erro, tinha a ver com o diploma das ditas redes de nova geração, não era? Ou seja, na implementação destas redes, que nós criticámos muito no plenário na altura, pela forma como estava a ser colocada ao serviço, de facto, de interesses de grandes empresas. Temos realmente essa preocupação neste quadro e neste processo legislativo. Eu gostaria... Eu admito que não seja a título gratuito, não era a título gratuito, mas há, digamos, há uma posição de menor força em termos negociais que os municípios têm naquilo que é a própria gestão do interesse público. Agora, há aqui uma questão que eu gostaria de colocar que tem a ver precisamente com este problema dos dois países dentro do mesmo país, que eu penso que é uma questão muito importante que a ANP aqui nos trouxe. Há uma regra basilar no sistema postal, no serviço postal, enquanto serviço público, que é a chamada peregrinação tarifária. Ou seja, aquilo que é mais rentável vai financiar aquilo que, por natureza, nunca poderá dar lucro. E ao quebrarmos esta gestão integrada do sistema e do serviço público, ao garantir e fomentar um negócio que seguramente é muito atrativo para alguns grupos económicos, mas ao deixar o tal fundo de compensação, o tal financiamento que alguém terá de pagar, ou é o Estado que perde mais dinheiro com a liberalização porque financia, ou do ponto de vista da procura do financiamento pelas empresas, a experiência que nós temos tido, desencadeamento das telecomunicações, dá muito pouco otimismo em relação a essa questão. Não nos permite ser muito otimistas sobre a viabilidade desse tipo de mecanismos. Mas esta questão vem ao encontro daquilo que o Sr. Vice-Presidente punha na sua intervenção inicial em relação ao exemplo de boticas. E eu, até pela questão de não ter ouvido tudo aquilo... Houve uma parte que me escapou do exemplo concreto, que eu penso que é muito interessante, os valores que trouxe, os custos, etc., porque, salvo o erro, falou de uma coisa não daquilo que poderia vir a acontecer, mas daquilo que acontece já hoje. E, portanto, eu gostava que nos desse um exemplo disso, como caso concreto da realidade atual, que nos deve servir de ensinamento e alerta em relação às decisões tomadas, ou que sejam tomadas. Finalmente, eu gostaria de trazer aqui É um comentário, mas também é um convite ou um pedido de comentário por parte da NMP, é que a chamada quadratura do círculo, a dificuldade de conciliar o melhor de dois mundos, que é a liberalização, no nosso entendimento, a crítica que nós temos feito aos combustíveis, à energia elétrica, etc., é muito difícil deixar escapar, digamos assim, a natureza em todo o seu instinto e depois esperar que ela fique sentada no seu lugar. E, portanto, quando nós procuramos que uma liberalização tenha os resultados, finalmente, que até agora nunca teve, em que termos é que seria possível que estas matérias fossem acauteladas? Porque, do nosso ponto de vista, o que era fundamental era um serviço público, e só damos também esse sublinhado que a NMP aqui nos traz, um serviço público que garanta no todo nacional, de uma forma equilibrada e integrada, este sistema, permitindo, de facto, o financiamento sem custos acrescidos para a população ou para o Estado dessa operação, porque esse financiamento resultaria, como deve resultar, da obtenção de receitas nos segmentos mais rentáveis. E é por isso que eu termino deixando esta nota, de que forma é que encontram a possibilidade desse financiamento a partir do momento em que há este fim da chamada perequação tarifária. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Bruno Dias. Deputado Hélder Amaral.
Muito obrigado. Também cumprimentar o Sr. Secretário-Geral e o Sr. Vice-Presidente da Associação de Municípios e dizer que nós temos noção, de facto, aliás, tivemos anteriormente aqui a Anacom, eu perguntei-lhe se eles tinham condições e capacidade para cumprir com aquilo que a lei prevê, uma vez que eles são aqui uma peça fundamental. Eles têm que definir o que é o serviço público, as características do mesmo, a qualidade, o preço, gerir o fundo, cobrar o fundo, e, portanto, e o que eles disseram é que têm condições para o fazer. E, portanto, se houver algum problema com o regulador, o que nós temos que fazer é mudar o regulador, não é não fazer nada. Eu subscrevo as dificuldades e as notas sobre a TDT. Nós temos, de uma vez por todas, ter regulador fortes. Agora, ter regulador fortes implica também gastar algum dinheiro com os seus ordenados, porque os bons devem estar na MEO, na ZON e na PT, não estão no regulador. E, portanto, temos que saber o que é que queremos. E depois dizer também que temos perante serviços públicos de interesse geral, e como tal, obviamente, os municípios aqui têm que sujeitar aquilo que eu não me parece que o Estado possa fazer uma concessão de um serviço, um concurso público, de um bem geral, que livremente o concurso é bem feito, e depois temos pequenos, os municípios, dentro da sua autonomia, de uma forma ou de outra, a impedirem que esse concurso se efetive. Pois não é possível que seja assim. Agora, é razoável que haja aqui riscos, e eu percebo, percebo e compreendo, e já os conheço de cor, as afirmações do Partido Comunista Português sobre as liberalizações ou privatizações, mas eu gostava de fazer uma pergunta à Associação Nacional dos Municípios. Qual é, hoje, que nós temos um serviço público tucuro, o mais puro que existe, numa empresa que até é única do setor empresarial do Estado, única, não, há pelo menos três, esta é uma, do setor dos transportes, que dá lucro, que presta um serviço público. Qual é, hoje, a cobertura no todo nacional, e quais são as falhas que já existem hoje, tal e qual o serviço está no todo nacional, porque acho que o caso de zonas extremas, zonas pouco rentáveis e pouco económicas, esse problema o CTT já lá não estão, ou pelo menos já transferiram essa responsabilidade do serviço público para outras entidades que não as do próprio CTT. Portanto, hoje já temos um problema, e essa concessão do CTT ainda dura, se não falha a memória, pelo menos mais 9 anos, e portanto temos esse problema. Para fazer o quê? Para depois contrapor com outro serviço que já foi liberalizado. Eu sei que não estou a falar da mesma coisa, por exemplo, em que não só a rede não sofreu nenhuma afetação, não há notícia, a não ser que a Associação de Optimismo, não, há notícias que também abandonou, que o serviço foi liberalizado, ou seja, encomendas acima das 50 gramas. O que é certo é que os próprios CTTs, e para quem achava que a empresa pública ia perder a cota de mercado, é hoje o maior player do mercado e concorre com a Chronoplos, com empresas de grande capacidade no mercado, e ainda assim não perdeu. Aliás, é mesmo, talvez, a empresa que detém maior cota de mercado, o CTT, julga a volta dos 42%. E, portanto, nós temos que ter esse em conta. Embora os riscos, e por isso quisemos ouvir os senhores, vamos ouvir também a Associação de Sal de Freguesias, é que eu não... Nós vínhamos, temos aqui, pelo menos, uma parte comum. Ninguém quer que, com esta liberalização, qualquer zona do país não tenha aquilo que deve ter, que é um serviço público universal. Ou seja, não pode existir. Nós temos que criar mecanismos, onde quer que se situe um português, que resolva morar num sítio que lhe der na Real Gana tem que ter acesso a este serviço. E, portanto, ou o regulador é forte e fará cumprir isso, ou temos que encontrar mecanismos para, a todo momento, e por isso nós vamos ler com muita atenção o artigo 21. Qual é o artigo 21? O artigo que define o que é que fica nesta liberalização ou não. Ou seja, não vamos deixar, utilizando uma linguagem que não é bem a minha, o lombo para uns e a carne menos qualidade para outros, e portanto temos que garantir, e esses são os cuidados que temos que ter, ou seja, é preciso que ter esse cuidado. Nós estamos à espera agora de uma nova avaliação desta lei por parte da ANACOM. Vamos querer saber se eles têm de facto condições para fazer, queremos saber quais são os constrangimentos que já existem hoje, para ficarmos um pouco avisados. Se nos disseram, hoje já existe este problema, até com o serviço público, para nós não cometermos o mesmo erro agora numa liberalização, para de facto, quando fizermos isto, classificarmos e definirmos bem o que é serviço público, quais são as suas obrigações. Vamos ver, vai depender de saber quanto é que isso pode custar, que é um valor que não é para já facilmente quantificável, e que serviço é que lá estão, para saber como é que o fundo pode ser gerado, quem contribui, qual é a parcela e como é que ele depois é utilizado para compensar e em que modo se compensa a falta de serviços. Portanto, são todos bastantes preocupações que nós já aqui temos registadas e que iremos, obviamente, seguir. Agora, aquilo que nós gostávamos de lhe dizer, para terminar, é que nós não podemos permitir que de facto aconteça aquilo que aconteceu com a TDT. Nós não podemos ter uma nova tecnologia, um avanço que nos querem impingir, depois quando vamos colá-lo à verdade do território, parece que estamos a falar de uma tecnologia ainda mais obsoleta, porque ela foi que não chega onde era suposto já chegar. Portanto, isso nós temos que evitar que aconteça. Muito obrigado.
Sr. Deputado Helder Brown, Adriano Rafael Moreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Meus cumprimentos aos representantes da Associação Nacional de Municípios. Dá-lhe apenas duas notas. Uma relativamente à audição que estamos a realizar, no sentido que foi uma iniciativa consensual de todos os partidos, que reforçássemos já os pareceres escritos que chegaram à Assembleia com estas audições, de modo a que possamos ter uma visão mais completa e o mais aprofundada possível sobre esta proposta de lei. Isto para entrar na segunda nota, que é uma preocupação que é consensual também, que é uma preocupação de serviço público nacional. Preocupa-nos que continue a existir a nível nacional um serviço permanente, que cubra todo o território, que o faça com a qualidade necessária e a preço acessível. E pensamos que a Associação Nacional de Municípios pode ter aqui uma palavra muito útil e muito importante. Agradeço-vos a disponibilidade para fazer chegar cá um parecer escrito, porque será muito útil. Se hoje nos puderem ainda acrescentar alguma coisa neste âmbito e de preocupações que tenham neste âmbito, serão já tidas em conta e, portanto, farão parte já do nosso processo de raciocínio e de trabalho nesta área durante estes dias. E no dia 14 iremos certamente também ler com muita atenção o vosso parecer, sempre com este fim último, que é garantir que esta lei seja um acrescento, seja uma mais-valia no panorama dos serviços postais e, de modo algum, ponha em causa o que quer que seja no serviço de qualidade que pretendemos que todos os portugueses continuem a ter. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira. Vamos então fechar com a vossa intervenção. Sr. Engenheiro Santo Campos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Depois, o Secretário-Geral complementaria duas ou três notas que eu queria dizer a propósito das intervenções dos Srs. Deputados. Primeiro, preocupa-nos a questão do regulador. Pronto, enfim, se o regulador não cumprir, é preciso mudá-lo, mas naturalmente que, atendendo à situação que todos já conhecemos, acho que é, e fico satisfeito por ver a prudência de que, efetivamente, é preciso ter atenção relativamente, porque nos parece que são muitas coisas para a mesma entidade. Nos parece. E quando assim é, o exemplo diz-nos que às vezes não saem como nós gostaríamos. Depois, para dizer que é necessário, isso é até por um princípio de coesão territorial, é necessário que fique salvaguardado, para que não aconteça que uns como a carne e os outros os ossos, que fique salvaguardado que em todos os municípios tem que haver uma extensão central de serviços postais. Porque, efetivamente, em muitos, ao longo destes últimos anos, já se evoluiu muito. Havia muitos onde, em freguesias com muita população, entretanto, houve juntas de freguesia que elas próprias assumiram, contratualizando com os CTTs alguns desses serviços, mas, naturalmente, que são nunca, referendo-nos à sede do Conselho, mas freguesias um pouco mais isoladas. Depois, para dizer que é preciso acautelar também, e isso virá no nosso parecer, mas é preciso acautelar, à semelhança do que está previsto para outros serviços, a existência de um prestador de serviços de último recurso. Porque o que vai poder acontecer, e seguramente acontecerá, se não houver esta preocupação, é de que em muitos sítios ou não aparece, e depois vamos ficar todos a dizer como é que vamos resolver o assunto, e, portanto, digamos, a experiência diz-nos que é melhor tomar já uma atitude de preventiva, de que tenhamos uma solução para este problema, que será não deixarmos durante não sei quantos meses como é que vamos resolver um assunto que depois ninguém sabe muito bem como é que pode ser resolúvel. E, portanto, são, enfim, estas preocupações, com as outras que acrescentamos, que eu queria agora, nesta última intervenção, referir, agradecendo naturalmente a oportunidade que foi dada à Associação para se poder pronunciar. Relativamente ao Sr. Deputado Mendias, é só para lhe dizer o seguinte. Ah, não tem problema nenhum. É só para lhe dizer que, relativamente àquele exemplo que eu dei, de que de Lisboa para Boticas custava mais do dobro de Boticas para Lisboa, isso depois foi levantado, o assunto de José Santorini, demorou anos é que se encontrasse solução para isso. E, portanto, sabendo, felizmente, ao fim de alguns anos encontrou-se uma solução, mas sabendo nós e com a experiência que temos, acho que é possível à Assembleia encontrar um conjunto de respostas para essas preocupações, para que não sejamos depois todos apanhados sem saber como é que elas se resolvem.
Obrigado, Engenheiro Dr. Trindade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Respondia aos senhores três deputados em simultâneo, se me for autorizado. De facto, há uma taxa de direitos de passagem. Foi aquele exemplo que eu dei. É uma taxa que é de 0,25% sobre a fatura. O que, para uma fatura de 230, representa 47 cêntimos para o município, enquanto que para a PT representa 230 euros. E aproveitar para dizer ao Sr. Deputado de Viseu, enfim, nosso também da família autárquica, o que é uma grande vantagem, porque conhece a realidade do poder local, que a ANACOM tem resultados superiores de exploração, resultados positivos superiores a 10 milhões de euros, que é preciso averiguar se não estão a entrar no orçamento de Estado. Ou seja, são os cidadãos que estão... Porque este dinheiro é pago pelos cidadãos. Bom, portanto, tem dinheiro que chega e sobra para ter lá os técnicos e suficientes para regular todo este sistema. Agora, há outros exemplos, senhores deputados, que levam a que nós possamos ter muitas reservas, e nada de caráter pessoal, até porque o Presidente da ANACOM foi o meu munícipe quando eu fui Presidente da Câmara de Porto de Mós, uma pessoa que eu tenho o máximo respeito, o professor Amado. Os outros membros da direção não os conheço, portanto não comento. Agora, o professor Amado é uma pessoa, de facto, extraordinária, e não está aqui em causa a pessoa, está em causa o sistema em si. Mas eu quero salvaguardar isso para que o professor Amado, daqui a bocado, não me telefone a dizer que eu vim falar mal dele, de modo nenhum. É uma pessoa que eu tenho imenso respeito e consideração e amizade. Quando nós, municípios, nos queixamos à ANACOM de que as empresas não nos pagam esta taxa, a ANACOM diz que não pode fazer nada. Não pode intervir, não tem competências para intervir, e não pode, enfim, fica tudo a zero. Portanto, isto são alertas que nós fazemos, não em relação ao projeto concreto, mas ao resultado da entidade reguladora. A entidade reguladora tem, de facto, muitas limitações para atingir os objetivos que já vi que são unânimes. Os três deputados, eu não sei de que partido, só conheço um do senhor deputado, não sei de que partido são. Ok, mas não os conhecia, mas verifiquei com muita satisfação que as preocupações da prestação de serviço público são universais, portanto, são transversais a todos vocês, o que para nós é muito bom, porque é o que acontece na Associação Nacional de Municípios, as nossas posições são sempre transversais. transversais e consensuais, não tendo a ver com a origem política dos seus membros. A origem política partidária. Não há hipótese nenhuma, em nosso entender, sem se criar um financiamento robusto que garanta ao prestador de serviço universal o ressarcimento dos gastos incorridos na prestação deste serviço, não há hipótese nenhuma que se garanta o serviço universal. É preciso criar esse fundo. O Fernando referiu o último recurso, como é que se chama? O prestador do último recurso, que é aquele sistema que existe na eletricidade e que é feito por uma empresa privada, que é a EDP. A EDP é o prestador de serviços do último recurso. É-lhe imposto a ele que, no próximo ano, quando Boticas abrir o concurso para a iluminação pública, vai ter zero concorrentes. Pronto. Mas a EDP vai ser obrigada a fazer esse serviço, ou seja, prestador de serviço de último recurso. É um aspecto que é fundamental consagrar aqui na lei, de modo a que não aconteça aquilo que já foi referido, que é em determinada freguesia ou em determinada zona do país, eu não ter serviços. Porquê? Porque só tenho 10 cartas por dia e só a partir de 500 cartas é que elas são rentáveis ter o serviço. Isso, de facto, não pode acontecer. O serviço, e então é com base na criação do tal fundo que é possível ressarcir a entidade que ficar concessionária do serviço. Caso contrário, não vamos ter grandes resultados. Há um outro aspecto que nos preocupa muito, e na discussão que tivemos com o anterior governo, e como disse, não resultou absolutamente nada, porque o anterior governo, aliás, pensei encontrar aqui o senhor, o ex-secretário de Estado, que fez estes disparates destas leis que eu aqui referi, e que só protegeram, de facto, as grandes empresas e não os municípios, não sei como é que ele se chama, mas sei que pertence a esta comissão. Nós não podemos estar, de maneira nenhuma, sujeitos a isso. Tem que haver aqui uma regulação muito, muito, muito forte. Porque, senão, os municípios não têm capacidade de intervenção e não é o voz alta, não é o gritar, quer dizer, não é com gritos que a gente resolve todo este problema. Mas, na altura, levantámos, como eu dizia, um grande problema, senhores deputados. É que os CTTs prestam um serviço confidencial. A confidencialidade dos serviços prestados pelos CTTs tem que ser garantidos, e eu não vejo aqui nada, neste diploma, que salvaguarde essa confidencialidade. A carta, a correspondência, a notificação é um serviço absolutamente confidencial, que é preciso resguardar.
O facto de receber correio ou não?
Sim.
Só isso?
Só isso. Só isso. Exatamente, Sr. Deputado. Mas é preciso termos muito cuidado com esta situação, que foi uma questão que levantámos na altura, mas que ninguém nos deu ouvidos. Mas, claro, que estando agora os senhores deputados com este trabalho, que eu penso que vai ser muito positivo, tentem, por favor, garantir que o prestador, porque não há dúvidas nenhuma, nós sabemos que não há dúvidas nenhuma que Portugal vai ter que ter este serviço, é uma diretiva comunitária. Temos é que apertar ao máximo as formas de regular a aplicação dessa aplicação. Quer dizer, nós somos contra a liberalização disto, porque é um serviço público. Fomos contra a água, entendemos que a água não deve ser liberalizada, o Estado deve ter 51% nas águas de Portugal, por exemplo, e não deve ser toda. E sobre a questão da eletricidade, é a mesma coisa, porque não vemos resultados positivos. Em conclusão, repito, vamos fazer uma síntese destas nossas posições e enviar imperativamente no dia 14 à tarde, depois do Conselho Diretivo da Associação. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro Fernando Campos, Sr. Engenheiro de Trindade, pela vossa disponibilidade, tanto de virem cá como de mandarem com o texto que tanto faz parecer que tanto útil nos vai ser. Este parecer da Comissão Nacional da Proteção de Dados, também relativamente a esta última questão que o engenheiro de Trindade colocou, não acrescenta. Eu estava na esperança de ter aqui alguma âncora, mas não acrescenta. E é uma zona que merece também algum cuidado e que, na realidade, está vazia na transposição. Muito obrigado.